Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara em 1 minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Minha gente, bom dia. Vamos aqui para o nosso Bom Dia Cidade. Continuando aqui com o nosso resumo das falas dos vereadores na tribuna da Câmara na última sessão ordinária. Quem a gente terminou no último episódio do nosso Bom Dia Cidade foi o Dr. Anderson Ribeiro, que trouxe aí suas convicções, suas cobranças, inclusive a respeito do que está acontecendo na malha aérea conquistense. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Luiz Carlos Dudé, né, que protestou aí contra retrocesso no transporte aéreo. Na sessão legislativa da última quarta-feira, o vereador subiu à tribuna da Câmara para manifestar seu repúdio à substituição de aeronaves de grande porte por modelos de menor capacidade na rota entre Vitória da Conquista e Salvador. Em um discurso enfático, o parlamentar classificou a situação como uma impotência política extraordinária e comparou o cenário atual ao ano de 1948. Dudé exibiu uma fotografia de uma aeronave antiga para ilustrar o que chamou de retrocesso tecnológico e logístico. Segundo o vereador, a proposta de operação atual remete a tempos em que a cidade era muito menor em termos populacionais e econômicos. O parlamentar direcionou suas críticas à falta de investimentos estruturantes por parte das esferas estadual e federal, questionando nominalmente a atuação dos senadores da Bahia em relação ao município. Dudé endossou a audiência pública convocada pelo presidente da casa, Ivan Cordeiro, para o próximo dia 27 de abril, reforçando que o problema transcende os limites do município e afeta todo o Sudoeste baiano. Ele convocou os prefeitos, o governador do estado e o governo federal para um diálogo imediato. Abre aspas, pode bater nessa cidade, porque ela é como uma clara de ovos. Quanto mais bate, mais ela cresce. É hora de fazer uma união de forças entre Câmara de Vereadores, prefeituras da região, governo do estado e governo federal. Quem também utilizou a tribuna da Câmara para fazer suas proposições e suas cobranças foi o vereador Márcio de Vivi, que utilizou o palatório para manifestar preocupação com possíveis mudanças na operação das linhas aéreas do município. Em tom firme, o parlamentar criticou a hipótese de substituição de aeronaves por modelos menores, defendendo que a cidade necessita de serviços compatíveis com seu porte e importância regional. Ao iniciar sua fala, Márcio destacou a articulação institucional liderada pela presidência da casa. Abre aspas, senhor presidente Ivan Cordeiro, quero começar parabenizando o senhor por essa iniciativa de unir as câmaras de vereadores mais próximas de Vitória da Conquista para nós ir para esse debate. Ivan, porque a conquista é muito grande, fecha aspas. O vereador demonstrou insatisfação com a possibilidade de redução na qualidade do transporte aéreo ofertado. Não pode, ele, abre aspas, conquista é muito grande para ter um teco-teco. Não pode acontecer uma coisa assim. Nós sabemos como o combustível subiu no mundo inteiro, mas isso é para ser debatido de outra forma, não com mudança de um avião para o teco-teco, fecha aspas. Ele mencionou informações que circulam sobre as condições das possíveis aeronaves. Onde eu vi um absurdo, Ivan, não sei se é comentário ou fake news, que esse teco-teco nem banheiro vai ter. É brincadeira uma coisa dessa? Então o cidadão vai ter que ir no banheiro antes de viajar? Assim não dá, fecha aspas para o vereador. Márcio de Vivi reforçou que a população conquistense merece um serviço aéreo de qualidade, sobretudo após a entrega do novo aeroporto. O parlamentar também destacou a importância da união entre os vereadores em defesa de melhorias para o município. Durante o pronunciamento, Márcio ainda abordou demandas de mobilidade urbana, como a necessidade de construção de viadutos para desafogar o trânsito na BR-116 e relatou agendas institucionais em Salvador, incluindo encontro com o senador Otto Alencar, reforçando a busca por investimentos para a zona rural e outras áreas do município. Bem, gente, o vereador Paulo Oliveira utilizou a tribuna da Câmara para solicitar a intensificação de serviços de infraestrutura e limpeza em diversos bairros de Vitória da Conquista, especialmente após o período de chuvas. O parlamentar destacou que o momento de estiagem deve ser aproveitado pela gestão municipal para avançar com ações de patrulhamento e manutenção das vias. Paulinho chamou a atenção para a situação da região que liga os bairros Guarani e Aparecida, apontando a necessidade urgente de melhorias da via. O vereador também citou o bairro Primavera, localizado após o anel viário, como uma das localidades mais afetadas pelas chuvas recentes. Durante o pronunciamento, o parlamentar informou ainda que já levou as demandas à Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista, EMURC, solicitando a realização da Operação Tapa Buracos em diversos bairros. Ao final, Paulo Oliveira reforçou o pedido para que as secretarias municipais responsáveis dêem atenção às demandas apresentadas. Minha gente, o vereador Ricardo Gordo, do PSB, também utilizou a tribuna para manifestar sua indignação com o que chamou de gargalos no desenvolvimento de Vitória da Conquista. O parlamentar destacou o contraste entre a importância econômica da cidade e a ausência de equipamentos federais e de infraestrutura, cobrando a postura mais firme de autoridades. O vereador lamentou o fato de Vitória da Conquista, apesar de ser um polo regional, ter perdido a oportunidade de sediar um hospital universitário para um município de menor porte. Gordo também questionou a falta de uma universidade federal autônoma na cidade. Outro ponto abordado pelo vereador foi a situação do transporte aéreo e a disparidade de obras de mobilidade. Ele comparou o desenvolvimento de Feira de Santana com a carência local e repudiou a recente redução na capacidade de voos para Salvador. Ao final de sua fala, o vereador defendeu que as disputas eleitorais de 2026 fiquem em segundo plano diante dos interesses do município. Minha gente, o vereador Hermínio Oliveira, do PP, utilizou também a tribuna para fazer um pronunciamento marcado por críticas à atual situação do aeroporto, do município e pela defesa de novos investimentos estruturais. Em seu discurso, Hermínio relembrou um episódio ocorrido em 2011, quando lideranças locais se mobilizaram em busca de recursos para a construção do novo aeroporto. O vereador enfatizou o papel de articulação política à época, mencionando então o deputado federal Assis Neto e o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior. Segundo Hermínio, a emenda no valor de aproximadamente 40 milhões de reais foi fundamental para viabilizar a obra, executada durante o governo de Jacques Wagner. No entanto, o parlamentar criticou durante a atual realidade do equipamento. em tom enfático, o vereador cobrou respeito à importância regional do município. Abre aspas. Respeito à história da conquista, uma cidade brilhante, com mais de 400 mil habitantes, uma cidade grande. Nossa tendência é crescer ainda mais, fecha aspas. Na parte final do pronunciamento, Emílio Oliveira também abordou a área de saúde, destacando a necessidade de novos equipamentos públicos e parabenizando iniciativas em andamento. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi a vereadora Gabriela Garrido, do Partido Verde, que utilizou o palatório para chamar atenção para os problemas da malha aérea de Vitória da Conquista e os prejuízos causados à mobilidade, economia e turismo da região. Durante o pronunciamento, a parlamentar destacou que a situação tem se agravado e já compromete o deslocamento de moradores e empresários, especialmente em relação à capital do estado. Gabriela Garrido também revelou que tem buscado diálogo com autoridades estaduais para tratar do tema. Segundo ela, há agendas em andamento com representantes do setor, incluindo o secretário de turismo, em busca de soluções para o problema. A vereadora ressaltou ainda que a dificuldade de acesso aéreo tem gerado situações consideradas inadmissíveis. Outro ponto destacado foi o impacto direto no desenvolvimento econômico da cidade e de toda a região sudoeste da Bahia. Gabriela chamou a atenção para o papel estratégico de Vitória da Conquista como porta de entrada para o turismo, especialmente para a Chapada Diamantina. Por fim, a parlamentar alertou para o risco de isolamento da cidade, agravado também pelas condições da BR-116. Minha gente, o presidente da Câmara, o vereador Ivan Cordeiro do PL, utilizou a tribuna para pautar duas demandas urgentes para a região sudoeste: a construção de uma nova maternidade e a crise na oferta de voos para a capital baiana. O parlamentar iniciou seu discurso destacando a parceria com o deputado estadual Vitor Azevedo na articulação por novos investimentos em saúde. Segundo Ivan, embora a cidade conte com a Fundação Exau Matos, a estrutura atual está sobrecarregada por atender a toda a região. Ivan defendeu que a solução definitiva passa pela construção de uma unidade estadual. Outro ponto crítico abordado foi a mudança nas operações da empresa Azul na rota Conquista-Salvador. O vereador classificou como uma vergonha a redução drástica da capacidade de passageiros, que passou de aeronave de 70 lugares para apenas 9 assentos. Para ele, a responsabilidade pelo impasse não deve ser atribuída à companhia aérea, mas à gestão estadual. Abre aspas. A culpa não é da empresa Azul. Na verdade, o governo do estado tem os instrumentos legais para resolver essa situação. Hoje está mais fácil viajar para São Paulo do que viajar para a nossa capital, Salvador. Fecha aspas. Como medida prática, o presidente da casa anunciou o protocolo de um requerimento para a realização de uma audiência pública no dia 27 de abril, às 19 horas, na Câmara Municipal. O objetivo é unir forças com parlamentares de outras cidades da região. Vamos convocar as câmaras em todo o sudoeste baiano para que juntos os parlamentares possam defender a solução imediata dessa questão. A gente sabe que os voos beneficiam mais de 1 milhão de baianos e baianas, finalizou o vereador, prometendo cobrar uma solução definitiva do governo do estado após o debate. Minha gente, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista publicou nesta última terça-feira o decreto número 5.950 de 2026, que define ponto facultativo no Legislativo Municipal. A medida foi assinada pelo presidente da casa e leva em conta o feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, terça-feira. Com isso, não haverá expediente na Câmara na segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. A decisão acompanha a prática adotada por diversos órgãos públicos em datas próximas a feriados nacionais, permitindo a organização administrativa e o planejamento interno das atividades. O decreto também ressalta que os serviços considerados essenciais serão mantidos conforme a necessidade de garantir o funcionamento das atividades indispensáveis à população. Bem, gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você.
Câmara em Ação. Os debates.
A alegria do sertanejo através da música. Bom dia, você que está na escuta do Sertão Nosso.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga. Bicho doido. vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos iniciar agora o nosso Bike em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Você aí que está do outro lado, você conhece o deputado estadual Penalva? Não? Pois é. O deputado Penalva é um deputado da Assembleia Legislativa da Bahia, né? Um dos parlamentares que representam aí o parlamento baiano. E o nosso Bahia em Foco sempre traz trechos de entrevistas, colocações, posicionamentos dos parlamentares estaduais para que a população conquistense conheça esses representantes. Existe uma crítica, né, do distanciamento entre essa representação, né, e o que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia com aponta com a vida real. Portanto, o Bom Dia Cidade, né, com o intuito de aproximar o parlamentar da população, traz essa iniciativa. Nós soltamos ontem o primeiro trecho da entrevista do deputado Penalva. Hoje separamos um segundo trecho para que você possa conhecer melhor o parlamentar. Vamos ouvir.
Voltamos com o deputado estadual Emerson Penalva. Deputado, o senhor foi vereador de Salvador e agora é deputado estadual, ou seja, tem experiência no legislativo municipal, no legislativo estadual, no legislativo municipal, o senhor foi da base governista e agora no legislativo estadual chegou aqui na casa como oposicionista. Qual a diferença, deputado, do legislativo estadual para o legislativo municipal? O que o senhor sentiu de diferença, além, claro, da localização, que é uma localização ali no centro, a Câmara Municipal de Salvador, que é muito mais perto ali, né, da população?
Eu fui um vereador da capital, da base do governo. A diferença é que eu sentia no governo, do qual eu fazia parte, entregas para a cidade de Salvador. Você via mudanças, você via que o que era prometido era cumprido. Você andava nas comunidades, nos bairros, e não ficava promessa e assinaturas de ordem de serviço que vai licitar e que não acontecia. Você não via placas de obras do governo municipal de Salvador na gestão do Bruno Reis, que ficava 3-4 anos. Não tinha obras que a Semineto deixou e que parou. Então você tinha entregas na cidade de Salvador. Claro que uma cidade da dimensão, que é a nossa cidade, a capital, 3 milhões de habitantes, com tanta desigualdade social, não vai se transformar em 5, 6, 8, 10, 12 anos. Né? A gente reconhece que tem muito a avançar ainda na cidade de Salvador. Naquele momento eu reconhecia isso, mas você via uma equipe integrada, você via uma gestão, você via o prefeito, obviamente, nas ruas, mas também sentado com sua equipe, discutindo, tirando os projetos do papel, ouvindo as pessoas, implantando aqui em Salvador o programa de ouvir o bairro. Você tem aqui 10 subprefeituras que estão atuantes em todas as regiões de Salvador, que consegue dar celeridade às obras, aos serviços tão essenciais para as comunidades, principalmente as comunidades mais carentes de Salvador. Aqui na Assembleia, eu fui eleito para ser oposição e mantive, obviamente, uma oposição muito construtiva, uma oposição onde você observa o que de fato é bom para a Bahia, para os baianos, não uma oposição por oposição, jamais torcendo para o pior melhor. Acredito que a oposição, o colegiado nosso, liderado pela... foi liderado por Alan Sanches e agora por Thiago Correia, foi uma oposição muito responsável. Não, de maneira nenhuma, torcemos para que tudo desse errado, criticamos como tinha que criticar, somente na parte de empréstimo, já está indo aí para quase mais de 40 bilhões de empréstimo em 3 anos e 3 meses de governo Jerônimo. É um recorde que eu não sei nem dizer se é nacional ou internacional. E o povo cobra aonde está indo esse dinheiro, aonde está indo esse recurso, cadê as melhorias do estado da Bahia, cadê as obras de infraestrutura que tem. O povo no interior reclamando que convênios assinados na campanha de 2022 sequer saíram do papel, e agora mais convênios pré-eleitorais, onde chamam de kit eleição, para tentar ludibriar e enganar o povo da Bahia. E o povo está atento a isso. Tem ordem de serviço, convênios assinados há 4 anos atrás na campanha de Jerônimo, quando era Rui Costa ainda o governador, e você não vê essas soluções. 2024 foi a mesma coisa, muita promessa para as campanhas municipais. Hoje uma queixa grande dos prefeitos que foram os primeiros aliados do governador e que estão sendo menosprezados e sendo valorizados aqueles que estão tentando cooptar para ter o apoio para 2026. Então é uma oposição que nós fazemos de forma construtiva, uma crítica real. Não existe aqui nenhum tipo de ilusão, nem tentar torcer quanto pior, melhor.
Deputado, o senhor falou aí a respeito do saudoso deputado estadual Alan Sanches, o qual tinha muito respeito, muito carinho, e conversava muito nos bastidores com o legislador e também aqui no estúdio. E eu me recordo que a última entrevista que eu fiz com o deputado, antes dele falecer, acho que há uns 2 meses, ele falou comigo, tanto nos bastidores quanto aqui no estúdio: Fernanda, é essencial que na chapa de Assemio Neto seja uma pessoa do interior da Bahia. E o deputado estadual Alan Sanches frisava muito comigo isso nos bastidores. Foi tanto que quando a Assemio Neto anunciou que seria um político do interior da Bahia, eu me recordei logo do deputado Alan Sanches falando isso. O meu questionamento é o seguinte: o senhor acha que o vice Josemi Neto, que está concorrendo com ele, que é o prefeito, né, o ex-prefeito, que é ex-deputado também, Zé Cocá. Ele deu um up ainda maior na chapa de Josemi Neto, já que ele é do interior do estado, ficou competitivo. Por quê? Josemi Neto, da capital, com vice do interior. Jerônimo é do interior, com vice da capital. O senhor acha que equiparou, deputado?
Sem dúvida. Zé Cocá é um vice não só porque é do interior. Ele traz uma experiência de gestão. Foi prefeito de um município pequeno, Lafé de Coutinho. Foi prefeito de Jequié e foi reeleito com 92% aproximadamente dos votos válidos. Foi presidente da UPB e foi deputado estadual. Então, ele é o retrato e a representação do interior na chapa de Josemi Neto. Josemi Neto, sua vez, foi deputado federal, os mais votados. Depois foi prefeito da capital por 8 anos. Quem senta naquela cadeira de prefeito de Salvador sabe a responsabilidade e o tamanho dos problemas que tem que enfrentar essa cidade. E deu, assim, uma visibilidade onde o povo do interior se sente representado, não apenas por ser do interior, mas por ter uma pessoa que tem a experiência e conhece os problemas do estado. Ele foi presidente da UPB. Então, ele teve a oportunidade de ouvir todos os prefeitos da Bahia, de conhecer todas as regiões da Bahia, de conversar com os consórcios das regiões. Então, eu acho que foi acertada a chapa, bem representada, não somente pela candidatura de governador e vice, mas também pelos senadores. Você tem um senador, que é Ângelo Coronel, que ele levantou a bandeira do municipalismo, valorizando e fortalecendo, que é a célula menor, o município é a célula menor da nossa federação. É ali onde nasce tudo, onde tem os vereadores da população, onde tudo nasce do município, para depois o estado e a federação. Então, uma chapa completa, uma chapa experiente, uma chapa que tem o que apresentar à população baiana. Também o presidente PL João Roma foi ministro de Estado de um ministério de super importância para o país, conheceu vários problemas e cases de sucesso do Brasil, é uma pessoa preparada, então traz experiência e tenho certeza que se tudo der certo vai ter uma equipe e uma chapa que vai trazer a mudança tão, tão desejada pelo povo baiano.
É isso, minha gente, está aí um trecho de entrevista concedida pelo deputado estadual Penalva a Fernando Dourado. Minha gente, ainda na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Duarte do Avante apresentou o projeto de lei na ALBA que dispõe sobre a implantação de medidas de informação às gestantes e parturientes a respeito da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal. O objetivo é prevenir a violência obstétrica e promover a divulgação dos seus direitos no Estado. O parlamentar considera violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda de forma verbal ou física as mulheres gestantes em trabalho de parto ou ainda no período de puerpério. De acordo com o PL, comete ainda violência obstétrica o gestor de saúde, diretor clínico e o responsável pelo estabelecimento de saúde que promova ou tolere atos e condutas que possam causar algum dano físico ou psicológico à mãe ou até mesmo ao bebê. O deputado orienta também que todos os estabelecimentos de saúde que prestem atendimento ao parto e nascimento, deverão expor cartazes e ou materiais informativos em locais visíveis acerca das diretrizes da legislação. Nesse sentido, explica o deputado, é fundamental impedir que a mulher em trabalho de parto ou logo em seguida sofra qualquer tipo de constrangimento ou tratamento vexatório por parte dos médicos e outros profissionais da saúde. Minha gente, mais 2 ofícios foram publicados no Diário Oficial desta quinta-feira, registrando alterações nas bancadas legislativas. No documento número 3.420/2026, o deputado Cafu Barreto comunicou à presidente Ivana Bastos e à mesa diretora da Assembleia Legislativa a mudança de partido. Ele deixou o PSD e passou a integrar a União Brasil. O deputado ressaltou que a comunicação oficial transcorre no exercício das prerrogativas parlamentares e em estreita observância aos preceitos de transparência e da fidelidade partidária, e pediu a adoção das providências administrativas necessárias para atualização nos registros da Casa, inclusive no que tange à composição das comissões e demais órgãos colegiados, respeitando-se a nova representatividade partidária. A mudança de partido para deputados federais, estaduais e distritais é permitida pela legislação eleitoral e o período de 30 dias para que isso ocorra, a chamada janela partidária, começou a vigorar no dia 5 de março até o dia 3 de abril. Os deputados puderam migrar de partido político sem perder o mandato. Outra mudança oficializada ocorreu no âmbito do PSD. A liderança da bancada passou a ser exercida pelo deputado Alex Tapiatã, que substituiu Ângelo Coronel Filho. Minha gente, representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que realizaram caminhada de Feira de Santana até Salvador, acamparam nesta quinta-feira em frente à sede da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, no Centro Administrativo da Bahia. A mobilização integra a jornada de lutas do Abril Vermelho e tem como foco a viabilidade de projetos produtivos, a melhoria da infraestrutura em assentamentos e o fortalecimento da comercialização da agricultura familiar. O governador Jerônimo Rodrigues esteve no local para dialogar com a coordenação do movimento. Abre aspas. Cada marcha que os movimentos fazem tem uma simbologia, tem um objetivo, e o que o motiva é o ato de caminhar, de estar unido, de mostrar que a gente continua seguindo todos os dias. E a marca dessa caminhada é tão forte que mostra que todos somos do mesmo lado, da mesma origem, do mesmo barro, disse o governador. Para o titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Elizabeth Costa, a mobilização reforça a importância do diálogo e da construção conjunta de soluções para o fortalecimento do campo e da agricultura familiar. Já o secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes, destacou que encaminhamentos voltados à melhoria da infraestrutura dos assentamentos e ao fortalecimento da produção agrícola. Abre aspas. Dos 1.408 quilômetros que o movimento apresentou, vamos melhorá-los em um prazo de um ano, disse o secretário. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso quadro Giro pelo Congresso. Você aí quer saber o que é de novo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Não sai daí.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade e vamos iniciar agora o nosso Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, vamos iniciar o nosso Giro pelo Congresso falando aí sobre uma decisão da Câmara. A Câmara aprova o projeto que prevê regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Vamos ouvir.
Concluiu a aprovação de projeto que prevê a prisão em penitenciários federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. O projeto prevê ainda que o condenado não poderá ser beneficiado com a progressão de regime ou liberdade condicional. Além do assassinato de policiais, que já é considerado crime hediondo, a proposta estabelece que vai permanecer no regime disciplinar diferenciado o preso que for reincidente em crimes violentos, ou seja, que já tiver sido condenado duas vezes pelos mesmos delitos. No regime disciplinar diferenciado, o preso fica em cela individual, as visitas são restritas, a fiscalização de correspondência e menos saídas da cela. O projeto gerou muito debate em plenário. Deputados da base do governo consideraram que mandar assassinos de policiais para estabelecimentos federais desvirtua a razão desse tipo de prisão existir, que é a de separar os líderes de facções criminosas dos demais presos. Foi o que disse o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Nós estamos votando que qualquer
criminoso que mata um policial não vai ficar lá no estado preso, mas vai para uma penitenciária federal. As penitenciárias federais é justamente para isolar os chefes da organização criminosa. Os grandes mandantes que inclusive mandam matar o policial. Portanto, quando se permite votar essa matéria, nós vamos abarrotar, encher nossas penitenciárias federais.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Depois disso, foi aprovado também pelo Senado, praticamente sem alterações. Ao votar para a Câmara, a relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu parecer favorável ao texto do Senado. O autor da proposta, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que o regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais é importante para dissuadir esse tipo de crime.
Assassinos de policiais, quando eles vão para presídios comuns, eles sobem na hierarquia, eles se tornam heróis, eles viram líderes de facções. E é por isso que nós estamos colocando isso na lei de execução penal, para que os assassinos de policiais, aqueles que atacam violentamente o Estado, eles possam cumprir pena em presídios federais, isolados dos demais detentos, e em regime disciplinar diferenciado.
O projeto que prevê a prisão em penitenciárias federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, projeto garante mais autonomia a pacientes em fase terminal, avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha. Vamos ouvir.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os direitos de pessoas com doenças graves e em fase final de vida. O texto aprovado cria regras para garantir que esses pacientes possam escolher como querem ser tratados e evitar sofrimento desnecessário com o apoio à família. A proposta garante que pacientes com doenças incuráveis em estágio avançado, com expectativa de vida reduzida, tenham mais autonomia sobre o próprio tratamento. Entre os pontos previstos estão o direito à informação clara sobre a condição de saúde, a participação nas decisões médicas e a possibilidade de recusar procedimentos que apenas prolonguem o sofrimento. O projeto também reforça o acesso aos cuidados paliativos, com foco no alívio da dor, no conforto físico e emocional e no respeito à vontade do paciente, seja no hospital ou em casa. A relatora da proposta na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, destacou que o objetivo é assegurar a dignidade e o princípio da autonomia da vontade.
Permite que as pessoas vivam o período final de suas vidas com conforto e autonomia, evitando a obstinação terapêutica e promovendo cuidado integral em ambiente hospitalar ou domiciliar, conforme a vontade do paciente.
A medida também trata da segurança jurídica para médicos, pacientes e familiares na tomada de decisões delicadas no fim da vida, como a limitação de tratamentos desproporcionais e o uso de sedação paliativa em casos de sofrimento intenso. Segundo a relatora, a proposta pode reduzir conflitos e trazer mais clareza nesses casos.
Contribuirá para garantir segurança jurídica aos pacientes, famílias e profissionais de saúde. Reduzirá conflitos éticos e emocionais no final da vida e fortalecerá uma cultura de cuidado centrada na pessoa e no respeito às suas escolhas.
O texto deixa claro que a prática da eutanásia, que é o ato de abreviar a vida de alguém para aliviar sofrimento, continua proibida no Brasil. A proposta permite que o paciente recuse tratamentos e garante o uso de cuidados paliativos, mas sem provocar a morte de forma intencional. O projeto que estabelece os direitos das pessoas em estágio de doença avançada será analisado a seguir pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Muito obrigado, Sofia Peçanha, pelas informações. Minha gente, vamos dar um pulo agora no Senado Federal. A LDO de 2027 traz meta ambiciosa de superávit e controle da dívida. Mais uma meta chamada ambiciosa na nossa LDO. Vamos ouvir.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias referente ao ano de 2027 dita as regras para a formulação do orçamento federal, apontando as expectativas macroeconômicas e as medidas de controle necessárias à estabilização da dívida pública. No projeto, o governo tentou demonstrar a elevação do esforço fiscal. Foi estipulada uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB para 2027, o que equivale a um saldo positivo de R$ 73,2 bilhões de reais. A quantia é mais do que duas vezes maior que a meta pretendida para o ano de 2026, que está na casa dos 34 bilhões. Entretanto, a capacidade de alcançar esse resultado é vista com ceticismo por parte da instituição fiscal independente. O diretor executivo do órgão, Marcos Pestana, aponta um excessivo otimismo nas projeções apresentadas pelo governo.
Os números são muito otimistas. As projeções da instituição fiscal independente diferem um pouco dos propostos pelo governo, tanto em relação ao desempenho do PIB, em relação à subestimação da inflação e, portanto, tranquilidade que a equipe econômica demonstrou quanto à facilidade de cumprir a meta de 0,5 do PIB de superávit primário, sendo que o Brasil tem registrado os déficits desde 2014.
O texto também inclui a possibilidade de aplicar medidas de ajuste por meio do acionamento dos gatilhos previstos no que ficou conhecido como novo arcabouço fiscal. O motivo é que o resultado primário referente a 2025 evidenciou um déficit que aciona o mecanismo de contenção de gastos. O assessor parlamentar Douglas Ferreira explicou o que isso significa na prática.
Você tem restrição de concessão de benefícios tributários e alguns gastos ali, renúncias fiscais. E você também tem a restrição de limites com pessoal, sendo que você fica sujeito somente àquele crescimento real de 0,6% do regime fiscal sustentável. Então, assim, trocando em miúdos, são dois dispositivos que vão ser acionados, limite de despesas com pessoal e restrição de benefícios tributários.
Apesar das restrições, Marcos Pestana avalia o funcionamento do mecanismo como um fator positivo para o país.
Isso demonstra que há uma regra fiscal em vigor e que suas previsões, suas consequências em relação ao desempenho fiscal estão sendo acionados e isso visa exatamente colocar as finanças públicas numa trajetória positiva de correção.
Agora no Congresso, o projeto da LDO será analisado primeiro pelos deputados e senadores membros da Comissão Mista de Orçamento, onde são propostas emendas ao projeto, realizadas audiências públicas e apresentados pareceres técnicos. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, salário mínimo deve subir para R$ 1.717 em 2027, prevê o governo. Vamos ouvir.
O salário mínimo, que baliza a renda de dezenas de milhões de brasileiros, terá um reajuste de R$ 96,00 no ano de 2027, o que significa 5,9%. Essa é a previsão que consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso pelo Poder Executivo. Segundo o texto, o valor do piso nacional passará dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717. A mudança é importante porque afeta não só a remuneração de quem está ativo no mercado de trabalho, mas altera diretamente os pagamentos de aposentadorias do INSS, do abono salarial e de repasses assistenciais, como o BPC Loas, que são vinculados ao mínimo. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, ressaltou as políticas de valorização e o impacto na base da pirâmide e na economia do país.
O pobre voltou para o orçamento. Investimento em saúde pública, educação pública, transferência social. E isso gerou efeitos muito importantes do ponto de vista econômico, crescimento econômico, melhor momento do trabalho, mas também do ponto de vista social, que são inquestionáveis.
O aumento projetado acompanha as estimativas para o custo de vida no país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que serve de base para esse cálculo, apresenta uma perspectiva de controle para os próximos anos. Conforme o PLDO, a inflação deverá ser de 3,04%. Pela política de valorização contínua vigente, a correção anual do salário mínimo é definida pela soma da inflação com o crescimento do PIB consolidado de 2 anos antes, não podendo ultrapassar ganho real de 2,5%. O projeto agora será analisado pela comissão mista dedicada ao assunto no Congresso. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, 8h01. O nosso Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco. Nós iremos retornar para as nossas atividades aqui no nosso Bom Dia Cidade. Quarta-feira, estaremos aqui a partir das 7h da manhã com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está a dirigir de forma supervisionada. E ainda, o balanço das votações da semana, com destaque para o endurecimento da pena para agressores de mulheres que continuam ameaçando as vítimas mesmo após a prisão. E também, regime de detenção mais restrito a assassinos de policiais. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. Olha aí, são alguns canais em que você pode entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem o nosso WhatsApp, o número é o 61 999 78 9080. Tem também a opção do nosso canal da Câmara no YouTube. Lá o chat fica aberto durante essa nossa transmissão ao vivo. A gente vai junto até as 9 horas da manhã, então até lá você pode deixar sua mensagem, você pode deixar o seu comentário, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então conta aí pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de sexta-feira, 17 de abril. Agora 8 horas e 2 minutos. E essa edição do Painel Eletrônico começa com a agenda do plenário dessa sexta-feira, porque é mais atípico, mas hoje a gente tem sessão de votações no plenário da Câmara. Primeiro a gente tem uma sessão aí de homenagem ao aniversário de Brasília. Quem está com a gente aí pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube acompanha essa agenda de hoje, sexta-feira, 17 de abril. Então a gente primeiro tem uma sessão solene às 9 da manhã em homenagem ao aniversário de Brasília. Brasília que tem aniversário aí no dia 21 de abril, feriado na próxima terça-feira. E a gente, na sequência, tem uma sessão de votações em que está previsto um único item na pauta, que é um projeto que amplia as possibilidades, ele obriga estudos para que você tenha ali outras possibilidades de segurança para a travessia de pedestres. Hoje, normalmente, a gente tem a faixa de pedestres, mas aí esse projeto, ele amplia essa, né, faz com que os gestores públicos possam avaliar a necessidade de implantação de outros recursos de segurança nos locais de travessia de pedestres. Por exemplo, semáforos de contagem regressiva. Essa é uma proposta, portanto, que é o nosso único item hoje do plenário, o PL 2879 de 2011, e aí tem essa previsão, portanto, de sessão hoje a partir das 10h30 da manhã. Não é muito comum ter sessão às sextas-feiras, normalmente é um dia em que os deputados eles saem ali para poder fazer as visitas às suas bases, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamou, fez questão também de chamar essa sessão nessa sexta-feira para auxiliar na contagem de prazo de uma outra proposta que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é a proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala de trabalho 6x1. O que aconteceu? Nessa semana, o relator, o deputado Paulo Aze, ele apresentou o seu parecer lá na Comissão de Constituição e Justiça sobre essa proposta. E esse parecer é para que o projeto, a proposta, continue a sua tramitação, que na sequência é uma comissão especial. Mas alguns deputados pediram mais tempo para avaliar esse relatório do deputado Paulo Aze. Então, o que que acontece? Com esse tempo maior, eles pediram o que a gente chama aqui no jargão legislativo vista. E a vista são por duas sessões, ela é contada em sessões do plenário. Por isso que a gente teve a sessão aí prevista para essa sexta-feira, teve sessão ontem, e aí porque tem essa expectativa, inclusive expectativa do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele falou isso em entrevista à imprensa, de que na próxima quarta-feira, logo após o feriado do dia 21 de abril, essa proposta possa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou chamar agora uma reportagem do Cláudio Ferreira, que ele justamente conta como é que foi a apresentação desse relatório do deputado Paulo Aze na comissão nesta semana, falando ali os principais argumentos contra e a favor dessa proposta que coloca um fim na jornada de trabalho 6x1. Vamos acompanhar.
O relator das propostas de emenda à Constituição sobre o fim da escala 6x1, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, apresentou nesta quarta-feira parecer pela aprovação dos textos. Aze relata a matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, primeira etapa de tramitação das propostas. Os textos preveem a redução das atuais 44 horas semanais para 36 horas. Na avaliação de Paulo Aze, a redução da jornada pode trazer mais equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.
Nesse contexto, a redução da jornada de trabalho pode se apresentar como um mecanismo normativo para a preservação da saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, promovendo o devido equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho e o dedicado à vida pessoal. Nesse ponto, vale ressaltar que longas jornadas de trabalho podem representar uma grave ameaça à saúde física e mental dos trabalhadores, bem como à sua segurança operacional.
No parecer, o deputado Paulo Aze lembra que a comissão fez várias audiências públicas, nas quais posições divergentes foram trazidas sobre o tema. Entre os argumentos favoráveis, foram citados ganhos para a saúde, a qualidade de vida e a produtividade. Já representantes do setor produtivo alertaram para aumento de custos, pressão sobre preços e risco de demissões, principalmente em pequenos negócios. O parecer do relator, no entanto, teve a votação adiada na Comissão de Constituição e Justiça, a pedido dos deputados Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, e Bia Kicis, do PL do DF. O deputado Redecker resumiu a intenção do pedido.
Mas hoje o parecer, que é uma prática da casa, não é do relator, mas é da casa, ele foi protocolado pela manhã. E o relator aqui, habilmente, leu todo o parecer na íntegra. Porém, eu e outros deputados temos o interesse de ler minuciosamente, em virtude deste parecer e deste tema ser um tema sensível.
Por outro lado, os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autores das propostas sobre o fim da escala 6x1, elogiaram o parecer. Érica Hilton criticou o adiamento da análise na comissão.
Nós sabemos o que de fato está colocado por detrás. É uma tentativa desta ala em atrasar os avanços para o Brasil e para a classe trabalhadora. Nós vimos o malabarismo dos números, nós vimos o terrorismo econômico que tentou fazer, enganando a classe trabalhadora, dizendo que a escala, o fim da escala 6x1 iria fechar postos de trabalho, iria reduzir salário. Nós iremos votar e pedimos a esta comissão que vote a admissibilidade desse texto, sem colocar esta conta nas costas da classe trabalhadora.
Se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar a admissibilidade, as propostas seguirão para uma comissão especial. Depois, serão analisadas em dois turnos de votação no plenário. Em uma tentativa de acelerar a avaliação do tema na Câmara, o governo encaminhou para o Congresso, nesta terça-feira, em regime de urgência, um projeto de lei reduzindo a escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Projetos de lei tem uma tramitação mais simples do que mudanças na Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cláudio Ferreira.
Agora são 8h08 e ainda falando aí de escala 6x1, tem previsão hoje de um encontro entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o José Guimarães, que era deputado até pouco tempo aqui, se licenciou para poder assumir o ministério, e os dois têm encontro previsto hoje pela manhã, justamente para tratar da escala de trabalho 6x1. Agora 8h09, a gente continua falando de projetos, debates e votações aqui na Câmara dos Deputados. Como eu disse, a gente tem sessão prevista para hoje para votar uma questão relacionada a mais segurança na travessia de pedestres, e a Câmara também aprovou nessa semana uma proposta que prevê mais tempo de cadeia e cumprimento da pena em regime mais rigoroso para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuem a ameaçar a vítima e a família. Esse projeto recebeu o nome Lei Bárbara Pena. A Bárbara Pena, em 2013, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, teve o corpo incendiado, foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava em Porto Alegre, e os dois filhos foram assassinados pelo então marido, condenado a quase 30 anos de prisão. Mas apesar dessa condenação, o agressor continuou a ameaçá-la de dentro do presídio. Para falar mais sobre esse assunto e a importância dessa aprovação na Câmara nesta semana, a gente convidou o deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, ele que é o relator, que relatou essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto que agora teve a votação concluída pelo plenário nesta semana. Deputado Carlos Busato, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui ao vivo conosco.
Obrigado, Raquel, prazer conversar com vocês aí sobre esse tema que é tão importante para nós aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde eu conheço a Bárbara Pena, tenho, fiz uma amizade com ela em função da defesa desse projeto. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ter aprovado essa semana aí na Câmara.
Pois é, deputado Luiz Carlos Buzzato, assim, é muito chocante, é claro que esse foi um crime que chocou a época, continua chocando, e esse, colocar ali o nome dessa lei com o nome da Bárbara Pena é importante para mostrar que essa violência contra a mulher, às vezes, não se xinga ali naquele momento da prisão do agressor, quer dizer, ele continua ameaçando, continua mandando mensagem para a Bárbara, mesmo após a sua prisão. Como é que essa proposta que foi aprovada nesta semana aqui na Câmara, que teve a votação concluída, que agora pode ir à sanção presidencial, ela vem combater esse crime?
Esse assassino, né, vou chamar assim, que matou os dois filhos, os dois filhos morreram intoxicados dentro do apartamento quando ele ateou fogo na Bárbara Pena. Ele colocou fogo nela, ela saiu desesperada, com o corpo em chamas, empurrou ela da sacada do terceiro andar e ela caiu na rua, fraturou o crânio. A Bárbara já fez mais de 260 cirurgias. Casualmente, ontem, aliás, no dia da aprovação aí do projeto, foi antes de ontem, ela estava saindo do hospital de mais uma cirurgia. E não só morreram os dois filhos, como também um vizinho da frente, que entrou no apartamento, que viu as chamas, entrou no apartamento para tentar salvar, morreu também um senhor de 76 anos. Não bastasse tudo isso, o agressor, de dentro da cadeia, ele pegou 33 anos, a pena dele foi aumentada, de dentro da cadeia, continua ameaçando ela, dizendo que vai sair, às vezes manda mensagem dizendo que ama ela, entre aspas, né? Continua fazendo esse crime de terrorismo. Bom, esse projeto, que foi em 2013, faz já seis anos que está tramitando, é um projeto de autoria da senadora Soraya Tronic, que teve aqui em Porto Alegre, conheceu a Bárbara Pena, e entrou com esse projeto, então, para acabar com essas ameaças desses agressores que continuam ameaçando suas vítimas de dentro do presídio. Não é só o caso da Bárbara, são vários casos no Brasil que acontece isso. O agressor manda ameaça, às vezes manda ameaça por outras pessoas, ameaça a família. Então, o projeto ele tem a intenção de colocar mais rigor nessas ameaças. Ou seja, ele perde o direito de progressão de pena, pode ser transferido para um presídio de segurança máxima para outro estado. São várias as consequências. E o crime acaba sendo tipificado como crime de tortura, podendo, inclusive, receber aí uma pena de até 8 anos de prisão em função dessas ameaças. Esse projeto tramitou no Senado, foi aprovado no Senado. E agora, depois de passar por a Comissão de Justiça e outras comissões, foi aprovado finalmente, nessa quarta-feira, aqui na Câmara, com a relatoria da minha autoria. Então, o que a gente espera com esse projeto? Que os agressores sejam penalizados e acabe restringindo esse tipo de tortura